A partir deste instante, queridos ouvintes, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Querido ouvinte, estamos mais uma vez aqui neste encontro com você para que, através do programa Semeando a Boa Nova, você possa conhecer mais profundamente assuntos relacionados com os ensinamentos espíritas e relacionados com temas da nossa atualidade. Questões que todos os dias suscitam em nossos pensamentos dúvidas, desejo de saber como é que o Espiritismo entende esta ou aquela questão. E é para isso que este programa existe, para que nós possamos conversar e você compreender melhor, perante a realidade espiritual, o que ocorre na nossa existência. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre o tema da violência, a violência urbana. Uma questão que tem preocupado todos os lares, todas as famílias, a questão da segurança, como é que nós nos sentimos. E hoje nós vamos analisar isso à luz dos ensinamentos espíritas, querido ouvinte. Para tanto, estamos aqui recebendo com muita alegria um amigo nosso, amigo da casa, um trabalhador espírita, o capitão da PM Edson de Jesus Sardano, que milita no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, como ativo colaborador, dedicado estudioso das questões do comportamento humano, especialmente na juventude. Nós vamos, desde logo, passar aqui a palavra ao nosso companheiro, visitante hoje, o capitão Edson, para suas considerações iniciais, suas saudações, e também já encaminhando a ele a primeira questão, no sentido de que gostaríamos de saber como que o Edson, como que você, Edson, na condição de um capitão da Polícia Militar e de um espírita convicto, praticante, entende sejam, na perspectiva espírita, as causas de tanta violência nas grandes cidades brasileiras.
É uma grande satisfação poder retornar a esta emissora para tratar de assuntos dessa importância, não só a questão do comportamento humano na esfera da violência, mas principalmente na questão da observação espírita. Eu entendo que a questão da violência, para nós espíritas, seja um pouco mais fácil de se observar, porque nós transcendemos a questão da observação sociológica, da observação única da matéria. É muito comum nós nos flagrarmos comentando casos, principalmente os mais recentes, casos que chocam, situações graves que envolvem conhecidos, muitas vezes pessoas que nós nem conhecemos, através dos jornais. E ficamos sem uma explicação, ficamos até às vezes revoltados. Meu Deus do céu, como vamos explicar tamanha violência, tamanhos problemas? Os jornais colaboram muito com essa divulgação, a imprensa colabora muito com essa divulgação dos fatos. Não há nenhum equívoco nisso aí, a coisa está acontecendo, não há razões para esconder. Mas muitas vezes nós ficamos sem uma explicação. E aí é onde começam a surgir essas respostas simplistas, egoístas, pela ótica materialista. Não, tem que matar, a polícia tem que ser dura, violenta, senão não resolve. Aí vem, principalmente quando nós chegamos nos momentos eleitorais, né? No Brasil a gente tem eleição de 2 em 2 anos, e grande parte dos candidatos se utilizam dessa temática para se promoverem para conquistar votos dos incautos, né, que se deixam levar por esse clima. E nós, à luz do Espiritismo, sabemos, em princípio, eu costumo dizer de uma forma muito enfática, que não há vítimas. Essa vitimologia, digamos assim, ela é um pouco equivocada na nossa observação. A causa da violência tem que ser buscada antes do fato. Não somente, mas principalmente antes do fato. Tudo que se falar em termos de espiritismo, tudo que se falar em termos de vida, nós precisamos partir de um pressuposto básico: Deus. Deus existe, é bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Então, se isso tudo está acontecendo, alguma razão tem. Agora, qual? Aí é que entra a observação. Sem dúvida nenhuma, se nós estamos passando por isso, se nós estamos sofrendo todas essas violências, todos esses problemas, é porque ainda faz parte da nossa programação, ainda faz parte do nosso estágio de evolução. É o mundo em que nós vivemos agora, é o mundo que nós ajudamos a construir. Não há por que reclamar. O ladrão de hoje está cobrando de uma forma às vezes mais incisiva, mais dura, o prejuízo que nós causamos no passado. É muito comum nós observarmos a violência pelo aspecto quantitativo, mas deixamos escapar as pequenas violências, os pequenos gestos que nós fazemos todos os dias, e somados também são violentos. A questão do respeito no comportamento humano, no trânsito, o relacionamento das pessoas, o jogar um lixo na rua, tudo isso é violência. Você vai somando. Tivemos agora as enchentes em São Paulo. É a soma do pouco caso de cada cidadão que atira o seu papelzinho na rua, que atira a sua casca de fruta na rua. Isso aí vai somando, dá na enchente. A enchente é grande, mas ela foi construída gota a gota pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pelo nosso desequilíbrio.
Aproveitando esta sua colocação, Edson, às vezes nós temos assim a observação, percebemos que quando ocorre um contratempo, quando ocorre um fato, uma violência, um desastre, alguma catástrofe, há uma tendência assim de se transferir isso, a responsabilidade, para as autoridades, né, públicas que tem aí. Quer dizer, as pessoas reclamam: puxa vida, por que que acontece isso? Ninguém faz nada, né? Você acha, dessa perspectiva que você coloca, da nossa responsabilidade também, que isso é alguma coisa de responsabilidade maior das autoridades?
As autoridades têm um papel a desenvolver, como todo mundo. Essas autoridades estão aí, principalmente as políticas, né, que são assim uma bola da vez, foram colocadas por nós. E é uma tendência do ser humano em procurar a solução sempre nos outros, né? Onde, quando se fala em melhorar, quando se fala em modificar, a gente sempre procura lembrar e pensar, né, onde o outro pode melhorar, onde o vizinho pode melhorar, onde aquele parente, onde determinada pessoa pode modificar. Nós nunca pensamos onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer.
Sim, Toribio, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Mário, ouvindo aqui as colocações do Edson, a gente pode entender que a violência é um fruto de um ambiente sociológico que nós estamos passando, que tem outras causas, como o próprio Edson colocou, mais profundas. Mas nós deveríamos lembrar também que as questões ligadas à violência, elas sempre estiveram presentes em todos os agrupamentos sociais, assim como também os fatos dos relacionamentos saudáveis entre as pessoas nos agrupamentos sociais. Esse é um fenômeno sociológico que acontece em agrupamentos sociais, nos grupos. E, nesse sentido, eu queria lembrar aqui uma colocação que o Kardec faz lá no Livro dos Espíritos, onde ele menciona que a civilização, ela representa um progresso incompleto. Por que um progresso incompleto? Porque o homem, ele não passa subitamente da infância à idade madura na sua evolução espiritual. Então, essa infância espiritual é que provoca também, na concepção espírita, esses desajustes, esses relacionamentos ainda não maduros, não saudáveis entre as pessoas. E também nesse sentido, a gente deveria entender que nós não deveríamos condenar a civilização como um todo, os agrupamentos como um todo. Kardec, os espíritos, as entidades superiores responderam a Kardec que não se deve condenar a civilização como um todo, e sim aqueles que abusam da civilização, e não a obra de Deus. A civilização é uma obra de Deus, como foi muito bem colocado agora pelo Edson, mas somente aqueles que abusam das obras da obra de Deus. E que aqueles que abusam são aqueles que vão além dos limites naturais da civilização, porque a civilização também tem coisas boas, não é verdade?
Principalmente coisas boas, né?
Principalmente porque a civilização, uma sociedade, ela é formada de agrupamentos familiares, que é a célula mártir da sociedade, né? Que são as famílias. Edson, você acha que tem esses lares desajustados, né? Esse problema da dificuldade dentro dos lares, entre relacionamento entre pais e filhos, tem alguma coisa a ver com essa violência? Estaria aí o início de tudo? Ou aí está, provavelmente, assim, está recebendo essa violência? Está partindo daí ou está chegando? Quem está desajustando quem? Os lares desajustam a sociedade ou a sociedade está desajustando os lares?
É que nem o ovo e a galinha, né? Difícil saber o que vem primeiro. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da família é fundamental. A educação, através do exemplo, principalmente. A criança é uma esponjinha. Ela vai assimilando, vai absorvendo tudo que vê, tudo que observa. A maior forma de educar é o exemplo. Se a criança vê logo cedo o pai brigando com a mãe, não respeitando os seus ambientes, não respeitando as leis, é muito comum o pai falar que o filho tem que ser obediente, tem que respeitar isso e aquilo, põe o filho num carro e sai por aí atravessando o farol vermelho, sai por aí xingando no trânsito. O exemplo que está ficando é o que ele está fazendo, não é o que ele está falando. Não adianta ele achar que o que ele fala é o que prevalece, porque não é. É o exemplo. A questão dos vícios. O pai fuma, bebe. Depois não adianta falar para o filho, olha, não beba, não fume. Não adianta. O que interessa, o que vai ficar registrado, é o exemplo. Se o filho se tornar um alcoólatra depois, não adianta ele reclamar. Ele deu o exemplo. Mesmo que ele, não, mas eu só tomo uma cervejinha, tudo bem. Só que seu filho só divergiu de você na quantidade. O princípio, o caminho, o exemplo, o primeiro pontapé foi você que deu. Então, é sem dúvida nenhuma a família, o equilíbrio, a tranquilidade do lar que vai propiciar um cidadão tranquilo, um cidadão com realmente conceitos válidos para a vida, conceitos úteis, conceitos que possam ter estrutura para segurar essa correnteza de violência, essa correnteza de desequilíbrio que nós estamos observando hoje. Embora eu acredito, sem dúvida nenhuma, seja exceção, apesar do alarde, a humanidade, o saldo ainda é extremamente positivo.
Você está ouvindo, querido ouvinte, o programa Espírita Semeando a Boa Nova. Hoje, analisando o tema violência urbana, com a presença do capitão da PM, Edson Jesus Sardano, companheiro espírita aqui da nossa região do ABC. Edson, com todas essas colocações que nós pudemos participar até agora, como é que você entende, como é que você pode explicar ao nosso ouvinte a colaboração, o papel da religião, principalmente o papel do espiritismo, que é sobre o que nós estamos falando hoje, para minimizar o problema da violência urbana?
Eu acredito que um dos principais papéis da religião é permitir com que a criatura não se revolte, que a criatura não adote para si uma postura de vingança, uma postura de querer resolver, fazer justiça com as próprias mãos, ou até mesmo ficar destilando esse ódio, né? Infelizmente, nós observamos nas vítimas, nos familiares das vítimas, as pessoas pedindo justiça. Não, eu quero justiça. A gente sente, e até de certa forma entende, que ela não quer justiça, ela quer vingança. Ela quer ver a pessoa sofrer, ela quer ver a pessoa que lhe causou sofrimento sofrer também. E não vai resolver nada, não vai modificar nada, e ela vai ficar presa àquele ódio, presa àquele sentimento, por anos a fio. Os processos no Brasil demoram muitos anos, A liturgia jurídica é muito complicada, as pessoas não entendem. Os recursos dos advogados, às vezes a pessoa vai aguardar o julgamento em liberdade e todo mundo fica, tá vendo, fez isso, fez aquilo, já está solto. Então fica sofrendo. Além de sofrer a dor, de sofrer o problema causado, ainda fica sofrendo as consequências que não foram do tamanho que ele imaginaria, que ele gostaria que fosse em relação ao agressor. Então o primeiro fator é desligar, procurar não se revoltar, procurar assimilar e fazer uma reflexão. Perguntar para si mesmo, por que isso aconteceu? É aquela questão da vítima que eu havia falado. Não há vítima. Se isso aconteceu comigo, havia alguma razão. Eu fui cobrado. Cobrado por quê? Por alguma coisa que eu fiz. Então, quando a violência nos bater à porta, é o momento de se recolher e refletir e mudar o comportamento. A grande segurança, ontem mesmo, se eu não me engano, eu não assisti, mas parece que a Rede Globo estava fazendo um programa sobre violência, sobre formas de se defender, blindagem de carro. Não existe segurança completa. Já houve presidentes dos Estados Unidos assassinados, vítimas de atentados. Então, e são em Israel, lá o primeiro-ministro de Israel, tem a guarda pessoal mais bem preparada no mundo, foi assassinado. Então não existe segurança perfeita. A segurança perfeita é uma consciência tranquila, é uma conduta correta, porque essa sim faz com que o nosso campo, a nossa vibração, a nossa proteção espiritual seja compatível e nos afaste, afaste os agressores, afaste os problemas da nossa vida. A única forma realmente de estar garantido, de estar seguro, é estar com a consciência em paz. É semear o bem, semear a tranquilidade, que a colheita vai ser compatível. Quem vai semeando problemas, quem vai semeando egoísmo, quem vai semeando desamor, mesmo que seja aos poucos e nem perceba, a cobrança às vezes vem de uma vez só e vem dura. Aí a pessoa reclama, né? Aí a pessoa reclama.
Essa condição de o espiritismo trabalhar nas questões da violência urbana, ela também nos remete, essa questão, a algumas considerações interessantes a respeito da doutrina. A doutrina prega na sua essência a lei do amor. A lei do amor contrária totalmente ao ódio, né? Então, o espiritismo colabora fundamentalmente disseminando as questões ligadas ao amor, ao equilíbrio nas relações entre as pessoas, ao equilíbrio que faz parte do planeta como um todo. Também transmite a ideia da afabilidade, da doçura no relacionamento, todos aqueles elementos que podem impactar positivamente na geração da energia criativa, da energia positiva na relação entre os seres. Porque no momento em que nós nos desprendemos dessas energias, nós caímos nesse ambiente, né, Edson? Nesse ambiente perturbado, num ambiente sociológico desagregador, né? Então seria o caso, Edson, de nós reforçarmos dentro dos conceitos espíritas no nosso interior a lei do amor, o relacionamento afável, doce, o relacionamento saudável? Seria o caso para a gente combater essa violência, já nós disseminarmos essa semente do combate à violência?
Sem dúvida, a grande arma contra a violência é a não violência, né? É o amor. O resultado da não violência, do amor, da paz, é muito mais profundo, muito mais significativo do que o da força. Nós temos aí na humanidade exemplos como Gandhi, por exemplo, que conseguiu libertar um país pobre do jugo de um país rico, poderoso, com a não violência, com a paz, o que com certeza ele não teria conseguido com a guerra, pela força das armas. Então, sem dúvida nenhuma, é o amor, é a paz, é a não violência a principal arma contra a violência, por mais estranho que pareça. E principalmente ainda sabendo que nós, se estamos passando pelo que estamos, é um resultado do mundo que nós construímos para viver. Essas pessoas que nos agridem, as pessoas que às vezes tomam atitudes que nos chocam, são simplesmente instrumentos que vão, sem dúvida nenhuma, assumir as consequências do seu gesto. Como diz o Evangelho, né? O escândalo tem que vir, mas ai daquele através do qual o escândalo vier. Se os miseráveis, se os pobres, se as pessoas que são exploradas, as pessoas que estão em dificuldades, ficassem nas suas casas, chorando, sofrendo a fome, sofrendo a miséria, o desemprego, ninguém se importaria com eles, ninguém estenderia a mão a ninguém. Então é necessário que eles saiam às ruas para incomodar, é necessário que eles saiam às ruas para nos faróis pedirem dinheiro, limpar o para-brisa. Todo mundo reclama do pivetinho, do trombadinha, que vai lá no farol pedir dinheiro. Mas se ele não fizesse isso, ninguém ia saber, ninguém ia procurar saber se o cidadão está precisando de ajuda, se o cidadão está precisando de solidariedade, se está precisando de um pão, de um abrigo, de um agasalho. Então, é o desequilíbrio dessas relações sociais que realmente vem bater a nossa porta de uma forma dura, mas, infelizmente, para acordar a gente precisa de um chacoalhão.
Nós vamos fazer um breve intervalo e deixar aqui uma pergunta ao companheiro Hélio, certa forma pedindo ao Hélio que aprofunde uma questão que o Edson colocou aqui com relação à nossa segurança espiritual, proteção espiritual, né? E a ideia, Hélio, é que logo após o intervalo você nos fale um pouco sobre a situação dos nossos espíritos protetores, né? Comumente chamados de anjo da guarda e outras referências que as várias religiões dão. E com a ideia de que se Deus é bom, por que que é permitida a existência dessas pessoas que provocam mal e até tragédias para os outros? Se Deus é bom, permite a existência dos espíritos protetores. Por que que acontece isso?
Do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, usa a energia bondosa como quem sabe que o buril há de ser firme para subtrair a estátua, primorosa ao mármore selvagem, mas abstente da brutalidade que, à força de desferir golpes indiscriminados, converte a pedra valiosa em estilhaços inúteis.